Rodrigo, primeiro vamos falar sobre essa retomada amanhã, né? Queria saber como que a categoria está vendo essa retomada a partir de amanhã do comércio em geral, não só o essencial, né, mas também o comércio não essencial, que vai voltar a funcionar aqui na Grande Vitória e nos outros municípios de risco extremo até sexta-feira. De que forma que o sindicato e a categoria, né, dos trabalhadores do comércio está vendo essa volta a partir de amanhã?
Rafael, tá? Nós do sindicato, a gente tem visto, nossa categoria como um todo, né, visto com muita preocupação, porque o momento, né, onde metade do nosso estado está classificado aí com risco extremo e a outra metade com risco alto, né, as medidas deveriam ser bem mais restritivas, né? Olhando o mapa, né, de classificação de risco, não se justifica abrir, né, o comércio nesses 3 dias, sendo que o resultado que está sendo perseguido é o de desafogamento do sistema de saúde, evitar o colapso do sistema de saúde. Então, assim, a gente não vê, assim, nada que justifique esses 3 dias de funcionamento, né? Tanto a categoria, né, comerciária, ela acaba estando em dificuldade, né, sendo colocada em dificuldade por conta disso. Haja visto que essa retomada, ela acontece sem, né, também o fornecimento do transporte público, e ao mesmo tempo que se persegue um resultado, que é reduzir, né, essa média, né, diária, e lamentavelmente ultrapassamos o número de 100 mortos hoje, né, de 100 óbitos por Covid no nosso estado, né, onde a gente deveria já ver esse número regredindo. Então, assim, com bastante preocupação e acreditando que a medida correta não deveria ser essa, e sim algo, medidas mais restritivas e que possibilitasse que o resultado esperado, que é a diminuição em número de internações, né, a redução do número de leitos ocupados, aconteça com mais rapidez. Esses 3 dias podem gerar um efeito contrário, né? Pode passar uma sensação de normalidade para a sociedade, né? E ao mesmo tempo o resultado que poderia chegar antes pode ser que demore mais, né? O que a gente vê é que esse mês de abril, né, conforme já foi dito anteriormente, né, vai ser um mês muito, né, muito difícil para todos, né, não só para os trabalhadores, mas também para os comerciantes e também para a sociedade como um todo.
Ok, eu quero perguntar ao senhor a respeito da situação vivida pela categoria, porque não é segredo para ninguém que o setor mais afetado pelas paralisações, pela suspensão de atividades, foi o comércio. Queria, antes de a gente tratar da epidemia, da pandemia propriamente dita, eu queria perguntar para o senhor se houve um movimento muito forte de demissões entre os comerciários nesse ano de pandemia, se o senhor tem números a respeito disso.
Nós ainda não temos os números comparados, assim, com dados, né, que a gente possa alimentar aí essa informação. Haja visto que uma boa parte dos contratos que foram suspensos, né, o ano passado, houve a medida provisória que ela colocou uma estabilidade pelo mesmo período da suspensão do contrato. Então, essa estabilidade, ela termina, ela terminou agora em março, né, de acordo com o que foi se enquadrando, as empresas foram suspendendo os contratos. Então, daqui para frente que a gente teria como fazer um comparativo. Né? Mas a gente teve um final do ano de 2020 com uma forte recuperação de empregos, né? Praticamente havia sido zerado, né, os empregos que no começo da pandemia haviam sido extintos, né? Porém, janeiro e fevereiro já são meses onde se concentra um número maior de demissões, mas também a questão da estabilidade imposta pela medida provisória, né, pode ter represado esse número de demissões, uhum, né? O que a gente espera que aconteça agora para frente, né?
Tá.
Então, assim, esses números de hoje que a gente tem não refletem a realidade econômica do setor. A gente sabe que tem muita empresa aí que migrou, né, que deixou de ter o seu atendimento presencial, migrou para o e-commerce, né? Muitos deles levaram alguns funcionários, mas não todos, e a gente acredita que tem aí um certo número de demissão, sim, sendo represada por conta dessa estabilidade que foi imposta pela medida provisória, né, que nós tivemos ano passado.
Nós estamos conversando aqui com o presidente do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo, Rodrigo Oliveira Rocha. Rodrigo, agora eu queria falar a respeito dos reflexos da pandemia entre os comerciários, porque nós tivemos um grande setor que não atuou, mas outros setores da sua categoria, da categoria que o senhor representa, continuaram trabalhando. Como é que foi a pandemia, ou como é que tem sido a pandemia para essas pessoas que estão ainda na atividade, hein?
Veja bem, nós estamos falando aqui de grande dificuldade de todos os setores do comércio, né? Porque no primeiro momento, na classificação das atividades essenciais, né, nós tínhamos atacados, lojas de peça de carro, atacados de peça, né, de roupa, não só o de gênero alimentício, né? E além disso, os supermercados funcionando, assim como as vendas de gêneros alimentícios em geral, né, quitandas, pequenos mercados. Então, assim, nós não podemos falar que a categoria ela parou. Mesmo, Cacá, nesse momento onde está proibido atendimento presencial, o que a gente tem visto são empresas aglomerando os seus trabalhadores em um ambiente fechado e descumprindo o decreto, fazendo atendimento presencial. E o sindicato tem feito forte fiscalização junto aos órgãos, né, competentes aí em relação a esses estabelecimentos. Então, assim, da forma com que tem saído, né, esses decretos, eles não têm colocado a categoria em proteção. Além do setor, como você bem disse, do setor de supermercado, que é o mais impactado, porque não parou, né, desde o início da pandemia, né, o setor de venda de gênero alimentício, ele não parou até o presente momento, o que tem refletido agora, né, um número de, infelizmente, né, um número de óbitos em algumas funções dentro do comércio, que é o caso de caixas e repositores, né, que observando uma curva histórica, né, tem crescido o número de caixas, por exemplo, de atendente de caixa, cresceu 45% no país. Claro que nós estamos, né, no recorte nacional, mas nós temos que nos preocupar, porque é um recorte comparativo de 2 meses, de janeiro e fevereiro.
Certo.
Que na média histórica, né, ainda não incluiu os óbitos de março, né, nem desse início de abril. Então, assim, é uma curva crescente e é o reflexo, né, de algo que, assim, já se esperava, porque o setor, né, que é essencial e que não parou e que não está no plano nacional de vacinação como prioridade, né, e que deveria estar, já que é essencial para manter a população abastecida, para evitar super lotação, né, para dar segurança, né, para quem precisa ficar em casa, mas que não está sendo tratado como prioridade na imunização.
O senhor falou de caixas. É esse, então, o setor que mais foi afetado pela Covid na área que o senhor representa, na atividade que o senhor representa. É isso?
Nós estamos falando de dados do CAGED, do novo CAGED, né, que está comparando com números de 2020, né, de janeiro, entre janeiro e fevereiro de 2020, no caso, né, da função de operador de caixa, né, houve um crescimento de óbitos de 45%. Claro que nós estamos dizendo aí de 2 meses, onde nós não tínhamos, né, a pandemia, comparando com 2 meses agora desse ano, onde a gente tem a pandemia, mas não é o principal, não está pegando recorte dos principais picos. Então, assim, apesar de os dados não dizerem o motivo do óbito, já estão classificados como excesso de morte, né? Existe um percentual de 22% aí de excesso de mortes nas médias comparados pelos dados oficiais do CAGED. Né? Então, assim, é extremamente preocupante, porque a gente viu aumentar de 35 mortes no nosso estado na semana passada para 110, e aplicado isso, né, na nossa categoria, infelizmente, né, nós vamos ter aí trabalhadores que estão, de fato, estão na linha de frente, dando a sua vida para poder manter algo chamado a economia, quando se houvesse medidas mais restritivas, que fossem dialogadas com as categorias, talvez a gente poderia evitar essas mortes.
Rodrigo, o senhor me falou a respeito da situação de suspensão dos contratos. Os comerciários que tiveram seus contratos suspensos, eles não receberam absolutamente nada nesse período. O número dessa suspensão de contrato é o maior que vocês tiveram. Teve aquele acordo também de redução de jornada. Como é que está essa situação dessas pessoas, hein, Rodrigo?
Então, no momento que houve a redução ou a suspensão, houve uma compensação por parte do governo federal, né? Um complemento, né, limitado lá em várias faixas de valores, onde esses trabalhadores, eles tiveram uma renda, né, que lhes garantiu a segurança de ficar em casa naquele momento. Esse decreto, ele venceu no final, em 31 de dezembro. Então, a partir de janeiro, né, o que restou? Só a estabilidade para esses trabalhadores, que se veem obrigados, né, quando convocados pela empresa, a voltar para a sua atividade, porque a empresa também não tem como mantê-los em casa, porque também não existe ali um programa que sustente a atividade comercial, que dê a segurança, né, para o empresário manter o seu negócio no momento mais crítico fechado, e muito menos uma renda suficiente para que o trabalhador fique também em casa sem ter a sua vida financeira mais prejudicada do que já está. Ou que algo que surgisse como um auxílio indenizatório para que ele possa ficar em casa ou a empresa possa deixá-lo em casa sem a preocupação de correr atrás de uma renda ou ter ido, né, para fazer algum tipo de trabalho para poder trazer para dentro de casa uma renda para pagar e honrar os seus compromissos. Então, em nome do pagamento das suas dívidas, ele arrisca a sua vida, né? O que causa essa tragédia que a gente tem visto aí acontecer, né, pelo segundo, né, terceiro dia consecutivo, o recorde de número de mortes aqui no nosso estado, que coincide com a chegada dessa nova variante. E aí amanhã, quinta e na sexta-feira, estaremos aí com o comércio aberto, né, quando, na opinião, né, do nosso e da nossa categoria, a medida deveria ser mais restritiva para que ela, de fato, tenha efeito.
Rodrigo.
Né? E não é um dado apontado somente pelo sindicato. Né? É um estudo realizado, né, dentro de todo esse, né, 13 meses aí de pandemia, né, de medidas que surtiram, de fato, efeito. E o que mais surtiu efeito para o controle, né, desses números, né, tem sido as medidas mais restritivas.
Rodrigo,
o que abriu o comércio nesses 3 dias não nos parece ser ir de encontro daquilo que se espera do decreto.
Rodrigo, eu tenho uma curiosidade. Como é que os comerciários estão fazendo, ou vão fazer, já que amanhã o comércio abre, mas não há transporte? Há alguma solução que tenha sido buscada? Os patrões têm arrumado algum tipo de condução para esses funcionários? Como é que tem sido, hein? Aliás, como vai ser, né? Porque é a primeira semana que a gente tem
a
isso.
A princípio, né, o transporte, ele fica a cargo, né, do empregador, né? E aí aparecem várias soluções. Muitas delas são eficientes, que a contratação de um transporte privado, né, muitas vezes o abastecimento do próprio carro, né, que o trabalhador possa ter, mas a gente sabe que nós estamos falando de um número elevado de trabalhadores e que essa medida não vai poder ser implantada para todos, porque nem todos os empregadores têm condições de alugar uma van ou, né, fazer a contratação de um transporte privado via aplicativo, né, como as grandes empresas. É, então, isso também é algo que preocupa a gente e preocupa também o próprio trabalhador, que tem buscado o sindicato, levado demandas para o sindicato, como essa pergunta, como é que eu chego no meu local de trabalho amanhã? A empresa só me convocou para mim e eu tenho que chegar lá. A responsabilidade é do empregador, né, de fazer o transporte, né, do seu empregado. Né? É, esse fato, Cacá, que do governo não ter colocado em operação os ônibus, né, o transporte, o Transcol, o serviço do, né, do Transcol, o transporte público, nos aponta que não existiu ali um certo consenso na retomada nesses 3 dias. Né? Porque se fosse uma prioridade dentro do governo a retomada do comércio nesses 3 dias, ele teria colocado o transporte. Então, assim, é uma forma de dificultar, mas que vai causar uma dificuldade para o trabalhador e também para o empregador. Né? O valor do transporte de aplicativo está absurdo, né? Para a população em geral, sobe nos momentos, nos horários de pico, né? E não vai ter, né, pela alta demanda, pelo alto uso. E o que ocorre? Que situações que podem ocorrer? Do transporte irregular, trabalhadores sendo transportados de forma amontoadas, né, em veículos inapropriados. E, para você ter ideia, nós tivemos casos de empresas, que denúncias de empresas que estavam transportando seus trabalhadores dentro de baú de caminhão, né, na semana passada.
Né? Isso aqui? Então, assim, onde foi isso?
A gente amanhã espera, né, que o número de reclamações aumente, né, e esse descumprimento, né, da legislação também aconteça ali em peso, porque a empresa se vê obrigada a abrir, porque o concorrente abre, e vai convocar o seu trabalhador, e o trabalhador se vê obrigado a comparecer, senão pode ter o dia cortado, ou muitas vezes até perder o seu emprego.
Rodrigo, esse episódio que o senhor relatou aqui a respeito do caminhão, aconteceu onde?
Aconteceu no município de Cariacica.
Tá, ok. Bom, é lamentável de qualquer forma, né? A gente está falando aqui
sobre... Tem que falar também de uma outra situação que as empresas... por dificuldade também no primeiro momento de conseguir, né, transporte para todos os trabalhadores, estavam fazendo só as avenidas principais. Então, ocorreram também casos de trabalhadores que estavam saindo, né, das suas empresas 10 horas da noite, deixados à margem da BR e tendo que andar, né, por quase 1 quilômetro
até chegar.
E a categoria nossa, uma maioria da categoria hoje, ela é uma categoria composta por uma maioria feminina, né, e que se viu obrigada a passar por locais ermos, né, sem iluminação apropriada, em horários, né, tardios, e à mercê da própria sorte. Né.
Ok, então. Rodrigo?
E isso, uhum, né, ocorre no momento que a gente precisa ter uma união da sociedade, né, como um todo, para combater, claro, os números da pandemia. Por isso, seria importantíssimo, né, que a gente pudesse ter um canal de diálogo junto ao governo do estado, coisa que a gente não tem hoje, né, já que essas medidas, quando elas são decididas, as categorias não são ouvidas. A gente, né, tem feito alguns pedidos, né, junto ao governo, e não somos convocados para poder debater essas medidas, o que seria de fundamental importância para evitar todos esses tipos de situações.
Ok. Rodrigo, eu queria agradecer imensamente sua participação aqui. Nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo, Rodrigo Oliveira Rocha, que veio aqui falar a respeito da situação vivida pela categoria que volta ao trabalho amanhã por 3 dias, quarta, quinta e sexta. Nós temos o comércio aberto em um horário menor, reduzido, mas temos o comércio aberto nas cidades que estão com risco extremo. Muito obrigado, Rodrigo.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.